Recentemente, o IBGE apontou um dado que chamou a atenção, né? O Brasil começará a encolher em 2042, antes, inclusive, do previsto pelos pesquisadores. Alguns dados, Alagoas e Rio Grande do Sul, diminuem já a partir de 2027, Rio de Janeiro 2028, e há causas para isso, né, que já vem acontecendo. A gente quer entender um pouco melhor quais são os fatores que estão impactando nessa mudança de pirâmide social, não é? Vamos conversar com o professor Fábio Beccioli Contel. Ele é do Departamento de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e é nosso convidado. Para a gente falar de algo que provavelmente vocês, estudiosos da área de geografia humana, já estão observando, né, professor? Essa tendência, ela já estava acontecendo?
Em todos os países do mundo isso tem acontecido, em diferentes tempos. Nos países desenvolvidos isso já ocorre desde o começo do século passado. Em países periféricos ou em desenvolvimento, como o Brasil, isso vem sendo notado, essa mudança, pelo menos desde as décadas de 60 e 70. Uhum. Essa transição demográfica é basicamente a passagem de uma dinâmica populacional onde se tinha altas taxas de natalidade e mortalidade, então nascia muita gente, morria muita gente, e passa-se para taxas de natalidade e mortalidade mais baixas. Grosso modo, é isso que é a transição demográfica. Por trás desse fator está o fenômeno da urbanização. Na medida em que as populações se urbanizam, há certos fatores que interferem diretamente na natalidade e na mortalidade, como são, por exemplo, o acesso a equipamentos e serviços públicos, como serviços e equipamentos de saneamento básico, uhum, coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de lixo, água encanada. Tudo isso, Roxane, contribui para diminuir bastante as taxas de mortalidade. Acesso à educação, quando as populações se urbanizam também, ainda que de forma diferencial, as populações se alfabetizam, e uma das grandes boas notícias do censo é que diminuiu a taxa de analfabetismo no Brasil, está algo em torno de 7%. Populações alfabetizadas, educadas, sabem o ciclo biológico do corpo, conhecem melhor o corpo, se alimentam melhor, têm práticas de higiene pessoal, evitam mais o sedentarismo. Então, a urbanização, no fundo, é o fator mais geral que está na base dessa diminuição da fecundidade, e também a diminuição da mortalidade. Os dois grandes elementos dessa dinâmica demográfica, portanto, têm relação com isso, com a urbanização das populações.
Professor, outro fator, como por exemplo, migração, né, da população nos estados, quer dizer, isso muda também, interfere nesse panorama? Porque eles apontam, por exemplo, Rio Grande do Sul e Alagoas com crescimento menor, Rio de Janeiro também. O que que isso tem a ver com essa migração da população?
A migração pode interferir, sim. O censo ainda não disponibilizou os dados sobre o fenômeno da migração de forma mais completa, mas para além da migração, também essas variações regionais, em geral, elas têm relação causal, Roxane, com fatores como esse que eu mencionei. Diferentes taxas de alfabetização, diferentes coberturas vacinais, existência de redes médico-hospitalares melhor distribuídas ou pior distribuídas, às vezes índice de violência urbana, todo esse conjunto de fatores interfere nessas diferenças regionais do crescimento ou da diminuição da população dos estados, né, junto com as migrações. Se você me permite,
claro,
a coisa que mais chamou a atenção dos geógrafos que estudam o fenômeno, dos demógrafos, foi a diminuição da taxa de fecundidade da população brasileira, né? Que no fundo, também como você mesma mencionou no início da nossa conversa, já é algo que estava detectado, porque é algo que vem ocorrendo no Brasil desde a década de 70. mas essa diminuição da fecundidade interferiu também no próprio tamanho da população brasileira. Se esperava que o Brasil tivesse, nas contagens da década de 90, na década de 2000, se esperava que o Brasil tivesse mais de 220 milhões de habitantes com esse censo, né, que foi publicado em 2022, uhum. E vem sendo publicado. Mas a gente hoje está com uma população algo em torno de 212 milhões de habitantes, é um pouco menor do que se esperava. Em grande parte isso se deve em função da diminuição da taxa de fecundidade da população brasileira. Grosso modo, as mulheres estão tendo menos filhos. Na década de 60, para dar alguns dados para você e para a audiência, na década de 60, cada mulher no Brasil tinha algo em torno de 6,3 filhos.
Olha só.
Na década de 2000, no ano de 2000, passou-se para 2,4 filhos por mulher. Hoje, 2023, é o último dado que tem para essa dinâmica. Cada mulher tem 1,57 filhos, menos de 2 filhos por mulher no Brasil. Então, isso é o principal fator que explica essa desaceleração do crescimento demográfico.
Agora, professor, esse é um ponto que vocês também falam bastante sobre isso e tem um impacto enorme, né, em como os governos vão tratar isso em termos de políticas públicas, em termos de previdência, que é a tendência de envelhecimento da população, né? Que não é exclusiva do Brasil, também está acontecendo em outros lugares, e aqui já está acontecendo aqui o que já acontecia em outros países, e tem um impacto enorme também, não é?
Outro fator que chamou a atenção nessa divulgação dos resultados do censo é exatamente isso que você mencionou, o aumento da expectativa de vida da população, que tem relação com esses mesmos fatores. Se a população tem mais acesso a serviços médicos hospitalares, se a população tem acesso à educação que permite que ela cuide melhor do seu corpo, da sua alimentação, isso causa um prolongamento da esperança de vida. Os principais fatores que preocupam desse aumento da expectativa de vida são, em primeiro lugar, a previdência social pública. As pessoas, elas começam a viver mais, elas pagam a previdência social até uma certa época e depois elas, com justeza, elas vão aproveitar a sua velhice com a sua aposentadoria. Essa conta, ela é cada vez mais complicada para ser fechada, para as pessoas estarem vivendo mais. O segundo grande impacto é no serviço de saúde pública, porque a população que vive mais, ela tende a desenvolver certos tipos de enfermidades e de doenças que são também de difícil tratamento. Doenças, as chamadas neoplasias, né? O câncer, e as doenças cardiovasculares, que são doenças cuja intervenção geralmente envolve algo cirúrgico, envolve medicamentos caros, então tem um impacto financeiro para o Estado muito grande também, o tratamento da saúde pública dessas populações. E por último, Roxane, também isso tem impacto no mercado de trabalho. Quanto mais as pessoas estão fora da idade ativa, que grosso modo seria de 18 a 55 ou 60 anos, mas o país tem que encontrar formas, enfim, alternativas para usar a população, principalmente a população em idade de aposentadoria, procurar desenvolver políticas públicas para que essa população eventualmente seja também utilizada no mercado de trabalho. Então são esses três impactos: na previdência, na saúde e no mercado de trabalho, que esse aumento da expectativa de vida, ele causa.
Muito bem lembrado, e seria muito bem-vindo, né? Que são profissionais que adquiriram experiência, quer dizer, há muitas vantagens, né? Se utilizar a população 50 mais, 60 mais, em determinadas atividades, né? No mercado. Muito bem. Bom, fato é que, então, hoje somos 212.583.000, um pouquinho mais que isso, chegaremos ao pico em 2042 de 220 milhões e 400 mil, estou arredondando um pouquinho, né? E aí, então, a gente vai cair, a projeção do IBGE vai até 2070, seremos 199 milhões e 200 mil, pouco mais que isso também, né? país está mudando de cara, né, professora? Essa, e aí um desafio maior para os governos, sem dúvida alguma. Ajustar tudo isso, né?
E tudo depende de como isso vai ser tratado em termos de políticas públicas, Roxana. Não é uma notícia ruim, mas é algo que surpreende, porque existe toda uma infraestrutura criada, existe toda uma dimensão das cidades para esse número de população que ainda vai crescer. Tudo depende de como que as políticas públicas vão ser encaminhadas para que essa diminuição do crescimento não se torne um ônus para o país. Existem formas de se lidar com isso, principalmente nesses três flancos que eu mencionei para você.
É, muito interessante. Está aí, portanto, uma análise dessa tendência, não é? E as consequências dessa tendência de encolhimento da população. Está diminuindo, vai encolher o Brasil a partir de 2042, antes do previsto, em função, como explicou aqui o professor, queda da fecundidade e aumento da população idosa. Nós estamos vivendo mais. Professor Fábio Beccioli Contel, do Departamento de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pela análise, viu, professor?
Muito obrigado, Roxane. Eu que agradeço o seu convite. É um prazer e uma honra estar aqui na Rádio USP.